Olá, hello, e é só olá mesmo, porque hoje a gente tá indo pra Portugal. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai falar com o Bernardo Lago. Talvez vocês já conheçam ele, lá do podcast Let's Data. Ele tá morando há 5 anos fora do Brasil, em Lisboa, e ele é cientista de dados sênior por lá. Como é que você tá, Bernardo?
Tudo ótimo, Fabrício, muito obrigado pelo convite. Espero que eu possa agregar alguma coisa aqui ao podcast. Como é que você tá?
Tudo ótimo, bora lá pro papo. Bernardo, para começar aqui, como você já é ouvinte, né, já conhece aqui como é que funciona, queria que você contasse um pouco sobre você, né? Então, de onde que você é no Brasil, como que a tecnologia, os dados, na verdade, entraram na sua vida, você estudou, você fez faculdade e tudo mais, e um pouco da sua carreira antes de você ir para fora do país.
Eu sou engenheiro elétrico de formação com especialização em telecomunicações. Já muitos anos atrás, quase 30 anos? Não, nem estudo não. Mas uns 20 e tal anos já me formei. Mas o curioso é que, além do meu estágio que eu fiz na Anatel, em Brasília, eu nunca trabalhei na área. Eu nasci em Natal, mas fui morar em Brasília com 8 anos, então vivi a minha vida toda lá. E Brasília é a cidade do serviço público, né? Eu já tentei um tempinho estudar para concurso, mas nunca tive sucesso, não sou tão cabeçudo assim como o pessoal de lá. E eu formei em engenharia elétrica. Engraçado que no meio do curso, eu comecei em engenharia da computação, mas era na faculdade, os dois cursos começavam juntos, então no meio do curso você decidia qual a trilha que você fazia, e eu, por algum motivo esdrúxulo, eu falei assim, acho que engenharia de telecomunicações vai ser... Eu me interessei mais pelas matérias que eu ia estudar, tipo leis de Maxwell e aquelas...
Não, pra mim foi similar, sabe? Eu fiz engenharia da computação, só que lá no meu curso, na Unicamp, você podia escolher pra parte mais de software ou pra parte mais de hardware. E por algum motivo, lá no meio do curso, eu acabei optando pela parte de hardware, que foi uma coisa que nunca fiz, nunca trabalhei, saí da universidade e fui trabalhar com software, mas te entendo.
Pois é, então é uma história bem parecida. Mas no meu caso, a minha família já tinha uma empresa, estava se consolidando na área de consultoria em geração de energia, e eu acabei abraçando o projeto, porque... E depois eu comecei a ler sobre isso e, assim, por mais que eu pense assim, pô, podia ter seguido meu próprio caminho, mas eu acho que foi uma escolha bem tomada, que depois eu ia me arrepender de não ter participado do projeto familiar e tudo mais. Mas esse é um assunto para outro podcast. Eu trabalhei durante muitos anos, a gente foi bem sucedido e tal, só que e a gente dependia um pouco sobre em relação aos investimentos que o governo fazia, principalmente em fontes renováveis, solar, eólica. Então a gente trabalhou muito e era muito mais a parte burocrática. Eu falava assim, pô, se eu tivesse feito direito aqui, ia ser muito mais útil. E assim, eu sempre gostei da área tecnológica e desde pequeno gostava de computadores e, sei lá, programar videocassete, essas coisas bem básicas assim, que é mexer com coisas eletrônicas. E atrelado a isso, eu já comecei a namorar com a ideia de morar fora, eu estou em Portugal há 5 anos, então desde 2016 eu já comecei a pensar 2017. Estava querendo mudar de áreas e atrelado a várias coisas, eu vi com minha ex-mulher na altura, com meus filhos, e eu gosto de dizer que a minha maior motivação foi fugir um pouco daquele sentimento de insegurança que a gente tem no Brasil, infelizmente. É claro que cada um tem a sua bolha e cada um sabe o que é difícil no dia a dia. Claro, eu tive uma vida muito privilegiada e eu não posso reclamar disso. Mas a gente acaba que vive muito naquele sentimento de insegurança. Os meus filhos já estavam assim, começando a nascer bem cascudo ou viver assim, sempre olhando para o lado e assim, tinha essa oportunidade de ir para cá. Engraçado que não foi uma coisa que foi altamente planejado. Eu sabia que, por exemplo, no Canadá, muitas pessoas iam para lá, mas eu nunca corri muito atrás disso. E comecei a ver assim, tá, onde é que eu posso ir? Aí Canadá... Por razões, nenhuma razão específica, só porque é o que a gente ouve falar. E eu não cheguei nem atrás disso. Tava no meu radar e pensei, por que não Portugal? Eu já tenho família aqui, tenho uma tia que mora aqui já há quase 40 anos, tem primos aqui que já estão já na terceira geração, que nasceram aqui, já tem filhos também. Então eu tive esse suporte muito bacana, consegui viver com o visto, então tudo legalizado. E eu recomendo que quem quer vir a Portugal e a Europa, principalmente, que venha assim, porque facilita muito. É muito, já vi aqui uma burocracia muito grande, você como estrangeiro, apesar de a gente falar a mesma língua e tudo, é uma burocracia muito grande, e a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso. Mas eu queria assim, mudar um pouco de área e já conheci o Leon, engraçado que a gente se conhecia de bandas em Brasília, eu era guitarrista de algumas bandas e ele era vocalista, e a gente acabou se trombando aí na cena brasiliense.
Junto com Legião Urbana e Ouro Preto, essa galera.
Capital Inicial, Paralamas começou por lá também. Então, assim, ainda é a cidade do rock, claro que hoje em dia o sertanejo dominou e hoje agora o funk, claro. E nada contra também, tem muita coisa boa de lá, do funk até, eu gosto muito. Mas aí a gente já se conhecia, já era amigos e eu sabia que o Leon trabalhava com tecnologia. Ele era da já área de dados, não da área de dados, mas da área de tecnologia há mais de 20 anos. Eu falei assim, olha, Leon, tô pensando em mudar pra TI, o que é que eu faço? E foi uma coisa assim, eu tentei ser o mais pragmático possível. Comecei a conversar com pessoas, comecei a ir atrás do que eu podia fazer na área de tecnologia, porque a tecnologia, depois eu fui aprendendo, né? É um campo infinito de possibilidades do que você pode trabalhar. E às vezes até coisa que nem é tecnologia, que você acaba implementando, sei lá, trabalhar com Excel, hoje em dia eu considero uma pessoa que é da área de tecnologia, entendeu? E ele disse, olha, você tem alguns caminhos que eu vou te sugerir, um deles é você partir para o desenvolvimento, mas você vai lutar com quem acabou de sair da faculdade, está muito mais novo e está com muito mais garra do que você, eu já tinha mais de 30 anos na altura. E ou então você pode ir para essa área aqui que é um pouco mais de estatística, você que tem a background de engenharia, eu acho que você vai se dar bem, que era de Data Science. Isso foi para início de 2018, foi quando eu comecei a descobrir o que era Data Science, o que faziam cientistas de dados, e comecei a focar totalmente os meus estudos em cima disso. No entretanto, mudamos para Portugal, não ainda como um cientista de dados, ou não com uma transição de carreira completa, mas já com isso como um projeto, já tinha iniciado os estudos e botando assim, muitas horas de estudos semanais em cima disso. Vim para cá, trouxe meus filhos, trouxe minha família, minha ex-mulher também, na altura a gente ainda estava casado, e abrimos um café. Ela era o projeto de vida dela e eu super apoiei, porque é o que ela faz de melhor, é trabalhar com comida e tudo. E ainda tá lá, ainda tá muito bem. E tem muito orgulho de ter participado desse projeto. Mas a gente foi pra lados opostos e foi tudo de uma bola de neve, tudo de uma vez assim, mas eu consegui focar meus estudos em ciência de dados, estava lá, iniciei uma pós-graduação aqui em Lisboa, na Universidade Nova, pós-graduação em Data Science para Marketing. Gostei muito, eu apliquei muito mais do que eu já vinha estudando, então é uma faculdade que é muito focada em negócio, em trazer professores que são também cientistas de dados e trabalham com isso, não só acadêmicos, claro que tem um mix, e eles vivem de publicações também, mas eles têm essa preocupação também. E alinhado a isso tudo, o Felipe, que é o meu sócio no Let's Data juntamente com o Leon, nós pensamos, pô, a gente já se conhece, trabalha bem juntos, estamos os três indo para a mesma área, que o Felipe fez a mesma trajetória que eu fiz, sem a gente saber, foi falar com o Leon também, Leon, quero mudar para a área de tecnologia, não estou muito satisfeito com o que eu estou trabalhando, então fizemos um caminho paralelo, quando o Leon percebeu, peraí, eu estou ajudando esses dois aqui, vamos se juntar, a gente já se conhece, está trabalhando bem, e pensou o que, é que a gente podia fazer juntos em relação a isso. E a gente pensou no Let's Data, começou como um podcast também, já há 3 anos, e a nossa principal ideia era fazer network, conhecer pessoas que trabalham já na área, principalmente na área de ciência de dados, e a gente acabou expandindo para a área de dados em geral, engenheiros de dados e analistas de dados, porque está tudo interligado, né? E nós criamos o Let's Data, foi um projeto assim, sim, até despretensioso, a gente começou a tomar gosto, mas no início foi assim, vamos fazer, claro, com muito carinho, sempre teve um scriptzinho no episódio, sempre foi uma coisa bem pensada, a gente ia atrás dos convidados para saber quem é que podia acrescentar e trazer conteúdo relevante. E a gente viu, pô, a gente trabalha bem junto, a gente já se conhecia há alguns anos, o que a gente pode fazer mais juntos? Foi aí quando a gente decidiu expandir o Let's Data para a gente também trazer cursos de formação na área de ciência de dados, SQL, Python e tudo que um cientista de dados precisa. E só o Let's Data era um startup, entre aspas, porque não era startup assim, a grosso modo, mas era como se fosse uma pequena empresa na altura. A gente está trabalhando sempre para expandir, mas eu vi que eu precisava de um desafio maior ainda, que era trabalhar como cientista de dados mesmo. Apesar de já ter o conhecimento, ainda não estava empregado na área, não tinha feito a transição completa, lidava com isso no dia a dia, com o Let's Data, mas ainda não tinha feito essa transição completa. Quando comecei a aplicar para a área de ciência de dados, o meu pós-graduação terminou e eu engatei num mestrado, que a faculdade oferecia isso, você aproveitava metade dos créditos da pós-graduação para fazer o mestrado, e eu foquei no mestrado e comecei a aplicar para as vagas. Apliquei para várias vagas, ouvi vários não, ouvi alguns talvez, e fiz algumas entrevistas também, algumas muito boas, algumas que, Jesus Cristo, o que eu estou fazendo aqui? Então fui entendendo o que o mercado português procura. A princípio eu estava aplicando para várias, para vagas remoto, vagas presenciais aqui em Lisboa. Dei sorte de encontrar essa posição que eu estou agora na Nielsen IQ, é uma empresa americana que tem escritórios no mundo inteiro. E eles têm uma sucursal aqui em Portugal. Então, eu sou contratado da sucursal portuguesa deles já há quase 2 anos. A gente trabalha hoje com pesquisa de mercado para o e-commerce na Europa. Então, a gente já implementou uma metodologia que já está bem estruturada nos Estados Unidos, Aqui na Europa, já são 5 países, agora está expandindo para mais 7. É basicamente extrapolar os dados de faturas, de recibo de compra, para um universo inteiro de um país. E eu acho que foi isso. E agora eu tô aqui cada vez mais animado em aprender coisas que eu não sei. E aquela máxima, só sei que nada sei, cada vez que eu aprendo a coisa, eu falo assim, poxa, eu não sei nada ainda. E é sempre querendo aprender mais. Esse dia eu tava fazendo curso de Django, porque eu acho que pode ser interessante para implementar um modelo, ou para, enfim, para ter mais conhecimento, saber como é que as ferramentas funcionam. Cloud também, que sempre pedem, né? Então, essa foi a minha experiência saindo de um projeto familiar, uma empresa familiar, na área de consultoria em geração de energia, era mais a coisa regulamentar, para ir até um cientista de dados aqui em Portugal.
Passando pela culinária no meio do caminho, né?
Exatamente. E lá eu não cozinhava, assim, cozinha em casa, mas não era nada profissional. Então, eu ajudava com tudo que não fosse a cozinha. Então, até trabalhei até no balcão também, atendendo as pessoas, como era coisa bem pequena. Então, foi uma boa experiência também.
Falando exatamente sobre esse seu processo de estudos, né, de mudança de carreira, eu imagino que, principalmente agora, né, desde ali do boom das IAs, no final de 2022, tem havido uma procura muito grande de cursos de ciência de dados, seja um bootcamp até uma graduação, na FIAP, a gente tem aqui no Grupo Alura, tem um curso lá de ciência de dados, tem uma pós de ciência de dados também, de machine learning, enfim. Como que você recomendaria que o pessoal começasse, né? Primeiramente, como é que foi o seu processo, esse de estudos mesmo? E se você recomendaria que o pessoal seguisse esse mesmo processo que você fez ou que fizesse diferente?
O meu processo foi um pouco focado já no mercado português, que o mercado português e europeu ainda valoriza formação acadêmica. Então, por isso que eu parti para uma pós-graduação, por isso que eu parti depois para um mestrado, e me ajudou muito em termos de conhecimento, em termos de ter uma estrutura pronta para eu estudar. Isso é o que faltou lá no início, esse foi um dos motivos do nosso curso Let's Data, e isso que é o grande diferencial de grandes cursos como o Alura, que trazem uma trilha de conhecimento. Eu acho que no início, o mais difícil é você saber o que, que você precisa estudar, onde é que você precisa focar.
Exato.
E essas ferramentas, essas plataformas, eu conheço a FIAP também, tem grandes profissionais que já passaram pelo nosso podcast, inclusive, professores lá. Então, eu acho que não só ter algumas coisas que, assim, como pensando como um negócio hoje, algumas, e eu vejo mais também como a gente já entrou como um negócio na ciência de dados, de formação, eu vejo que a didática é muito importante. Então, você ter um bom professor ajuda demais, você ter uma trilha de conhecimento que seja não só você aprender mas também você não focar tanto em coisas que você não vai implementar. Por exemplo, estatística é uma das grandes bases da ciência de dados. Mas se você for estudar estatística pura, é muito difícil você implementar isso. Porque é muita coisa, é um infinito de técnicas, só de regressão tem várias.
Você pode só dar um abrir regression, logistic regression e já tá lá.
Pois é, exatamente. E assim, eu acho que o difícil no início foi saber o que não estudar, onde focar. E eu indico hoje procurarem cursos que já estão consolidados no mercado, que tem uma trilha de conhecimento, uma trilha mesmo, assim, de um ponto A até um ponto B, para dizer assim, olha, você vai começar aqui, porque você precisa desse conhecimento para depois chegar aqui na frente. Então, até eu encontrar isso, eu fiz alguns bootcamps também, fiz alguns cursos do Udemy, e foi a minha maior dificuldade, assim, para poder fazer essa transição de carreira. Claro, eu já tinha certa facilidade por ser de uma área de exatas, e usava o computador como quem usa. Sempre gostei de fuçar tudo também, mas nunca na parte de programação, a não ser os sites HTML que eu fazia lá no início, lá na faculdade, de brincadeira mesmo, para mim mesmo, para aprender como é que funcionava, em uns scripts Mirk, eu não sei nem se o pessoal sabe o que é Mirk, mas era uma plataforma de chat, e você podia pegar o programa do Mirk e fazer o seu script, então era tipo um estilizar a janelinha e os seus comandos básicos e tal. Então era isso que eu gostava de brincar quando era mais novo. Fiz alguns cursos bem novos também de programação, na época que eu estava focado em engenharia da computação, mas não por isso. Então eu acho que uma base de trilha bem consolidada ajuda bastante para quem está no início. Eu acho que isso que eu senti falta bem no iniciozinho, assim, depois que eu comecei a focar os meus estudos de uma maneira direcionada, foi quando eu virou a chave, falei, tô no caminho certo, que eu tô aprendendo isso por causa disso, eu aprendi aquilo, porque isso vai servir de base aqui na frente.
Boa. E você mencionou, né, a questão que no mercado português, aparentemente, quando você foi entrar, era desejável uma formação acadêmica, né? Você acha que hoje, 2024, Isso ainda é verdade para o mercado português?
Eu vejo sim, Fabrício. Não é regra, mas é o padrão. Porque, o que eu quero dizer com isso? Você consegue também aplicar com o portfólio e aplicar com conhecimento e para entrevistas técnicas só sem ter uma formação formal, uma formação acadêmica formal. Mas eu quero dar um asterisco aqui, um parênteses. Eu estou falando mais na área de ciência de dados. Para desenvolvimento já é outra história. A área de desenvolvimento, claro. Eu não vejo ainda que seja tão importante, por exemplo, o mestrado. Mas o que acontece em Portugal é a maioria dos empregados aqui, principalmente quem está começando na sua vida profissional, são pessoas que estão saindo da faculdade, e quem está saindo da faculdade aqui em Portugal são os portugueses. Que é muito comum você fazer uma faculdade de 3 anos e depois fazer aqueles 2 anos de mestrado. Então, você faz uma faculdade de 5 anos e já sai com o mestrado. Então, é o praxe você já sair com o mestrado. Então, se você não sai com o mestrado ou se vai para o mercado de trabalho sem o mestrado, você está alguns passos, não só atrás, mas às vezes até do lado, porque você não está acompanhando o que é o padrão aqui do país.
Sim, faz bastante sentido. Bom, e você começou a trabalhar numa empresa, né? Pra dizer a verdade, a Nielsen, que você tá trabalhando hoje, ela foi, então, o seu primeiro emprego como cientista de dados, correto?
Exatamente.
Bacana.
Se eu não contar o Let's Data, sim. Sim. É. E é que o Let's Data eu não sou o cientista de dados, sou o faz tudo lá também.
Sim. E sobre isso, né, não tem tanto como eu perguntar como é que é a vida numa empresa brasileira de ciência de dados quanto numa empresa portuguesa, né, fazer uma comparação, mas como que é o dia a dia numa empresa portuguesa, né, não é nem portuguesa, mas em Portugal, numa filial portuguesa, para trabalhar como cientista de dados, né, então, tanto em questão de stack que vocês usam por aí, que eu imagino que seja parecido com a stack do mundo inteiro, né, Python, mas...
Exatamente.
Além disso, se puder falar, quiser falar mais de stack também pode falar, mas também do dia-a-dia, da dinâmica, como é que funciona.
Eu acho que assim, eu dei sorte porque eu entrei na empresa logo no fim da pandemia, e uma das únicas poucas coisas boas que a pandemia trouxe foi expandir um pouco o horizonte das empresas para o trabalho remoto. Eles têm um escritório aqui em Lisboa, mas o que aconteceu foi que também por causa da pandemia, muita gente passou para remoto e não queria voltar para o escritório. Falou assim, eu posso trabalhar em casa, trabalho melhor, tenho mais disponibilidade para fazer a minha vida, faço o meu horário. E o que acontece na Nielsen, que ela é uma empresa global, então o meu colega de trabalho trabalha na Índia, que é quem está mais próximo, meu chefe está na Bulgária, e tem o pessoal que está no Brasil, tem pessoal que está nos Estados Unidos, no México, e muita gente aqui na Europa. Então, é difícil você controlar essa questão do horário, que eu acho que o presencial, na minha visão, né, o que eu vejo com o presencial é você estar sempre focado no trabalho, naquele trabalho ali, não está focado em outras coisas fora, então esse é um desafio pessoal que eu tenho de estar sempre focado no trabalho e não deixar a minha vida também tomar conta da minha vida pessoal, tomar conta do meu dia. Mas eu acho que não tenho como comparar com o Brasil, porque eu nunca trabalhei na área de dados, na área de tecnologia do Brasil, mas eu vejo que é muito parecido, ou eu estou muito acostumado já com a cultura portuguesa, ou já é muito parecido com o que é do Brasil. E o que acontece muito engraçado é que, por estar quase todos remoto, pouca gente vai ao escritório, quando alguém vai, já avisa, já tem um grupo aqui dos amigos, dos colegas, alguns brasileiros e alguns portugueses, eu acho que cerca de 5 a 10 pessoas, sempre que alguém precisa ir ao escritório para resolver alguma coisa, já avisa todo mundo, aí combina, olha, vamos todo mundo junto para colocar o papo em dia e tudo mais, e aí acaba que a gente fofoca mais do que trabalha, e por tipo, sempre escolhe uma sexta-feira, que é o dia geralmente que é mais tranquilo, mas eu acho que em termos de mercado, ou o que eu quero dizer, escritório, o dia-a-dia do escritório é muito parecido com o Brasil, o português, eu já nem sei mais qual é o estereótipo do português no Brasil, mas é muito próximo do que é um brasileiro, talvez um pouco mais sério, e eu vejo uma cultura de cumprir o horário, tipo, das 5 horas, se o trabalho for de 9 às 5, das 5 horas já começa, acaba o dia e vai embora, que não conseguiu hoje, fica para amanhã, não sei que seja uma coisa super urgente, claro que aí todo mundo tem que ser um pouco flexível em relação a isso, mas em relação a isso eu vejo dessa forma, é bem parecido com o que seria um dia a dia de uma empresa brasileira.
E eu estive em Lisboa aí pela primeira vez no ano passado, no final do ano passado, gostei bastante da cidade, e eu queria que você trouxesse a sua visão, né, como que é estar morando em Lisboa há 5 anos, como que é a vida por aí, o que tem de bacana para fazer?
Lisboa, assim, todas as pessoas que eu conheço, ou que vivem aqui, ou que já tiveram aqui, têm a sensação de que Lisboa tem tudo, tem quase tudo, é difícil ter... Assim, o que eu acho que não tem aqui são grandes espetáculos, não tem frequentemente, né, grandes espetáculos de música, mas assim, muito fácil encontrar música ao vivo aqui, por exemplo. Então, teatro, cinema, bares é o que não falta aqui. E eu sei que no Brasil agora também já tem a onda da cerveja artesanal aqui. Tem várias cervejas portuguesas, são muito boas. E no, não preciso nem falar do vinho, que o vinho é dos melhores do mundo. Não só pela qualidade, mas pelo preço. É muito barato encontrar vinho bom aqui em Portugal. E Lisboa, assim, tem tudo. Dá para fazer tudo a pé, se você quiser. Se você tem o privilégio de morar no centro de Lisboa, como é o meu caso, eu quase não preciso do carro. Tudo que eu quero fazer, eu faço a pé. Então, por exemplo, se eu vou até a Baixa de Lisboa, que é onde estão a área mais turística, é 45 minutos andando. Então, não é nenhuma caminhada horrível, é até bem prazeroso. E fazer essas coisas assim, sentir a cidade, ver o que está acontecendo. Muita gente passa de carro e nem sabe o que tem aqui na esquina e não vê o que está acontecendo. Então, ver bares novos ou ver lojas novas e ver coisas novas. Então, eu gosto muito de fazer isso. Então, Lisboa, para mim, tem tudo, faço tudo aqui. Tudo muito perto de casa, tenho supermercado sempre perto. Loja de qualquer loja que eu precise, tem sempre perto, às vezes, sei lá, uma loja de construção, que é um pouco mais longe. Mas tem também essas lojinhas pequenas, por exemplo, se eu quisesse alguma coisa urgente. Então, eu acho que eu consigo fazer tudo. O que eu mais gosto de Lisboa é que eu consigo fazer tudo a pé. Às vezes eu vou andar uma hora, mas para mim é ótimo, que é um exercício que eu faço.
Eu pude ver isso aí presencialmente. Eu até esqueci o nome do bairro onde eu tava, era perto de um shopping grande, parece uma arena, assim, era Aroeira, alguma coisa assim, não lembro.
Será que era Areeiro?
Areeiro, exatamente. Areeiro. Uhum. Tava lá, bem bacana mesmo. E, bom, voltando para essa parte mais do trabalho, do mercado, né? Agora era te falar sobre dinheiro, que é um dos grandes motivos que o pessoal escuta esse podcast, né? Então, Portugal, como é que é essa questão para cientistas de dados, né? Acho que a gente fala bastante de dev aqui no programa, mas para ciência de dados não tão frequentemente. E não sei nem se a gente já teve cientista de dados e Portugal, essa combinação, né?
Uhum.
Então, o que uma pessoa, um brasileiro que está trabalhando nessa área, seja um júnior, um pleno, um sênior, pode esperar se ele ou ela quiser mudar para Portugal?
Bom, em relação à faixa salarial, geralmente os contratos são... Depende do contrato, mas às vezes você negocia ou mensal ou anual. Eu diria que, falando em termos mensais, em euros, uma pessoa que está começando, um júnior, que acabou de se formar, consegue, na faixa dos 1.000, 1.100 euros, entre 900 e até 1.200 euros consegue numa empresa. Isso tudo, claro, empresas portuguesas. Uma pessoa que é já mais... tem mais um tempo de bagagem, mais pleno, consegue ali por volta do líquido, isso é tudo líquido, tá? Por volta dos 1.500 euros, 1.600, e a pessoa que tem mais, eu acho que até os 2.000 euros a gente ainda consegue. E a pessoa que tem mais tempo de bagagem e tal, já começa, não, claro, o céu é o limite, mas nem tanto assim, mas até uns 2.500 euros, 3.000 euros, que é um salário muito alto para Portugal. E eu acho que muita gente que é de Lisboa, que mora em Portugal, já deve ter falado sobre isso, que a questão salarial em relação ao até onde você está na Espanha, há uma diferença.
Uhum.
Portugal ainda não se paga tão bem quanto nossa vizinha Espanha. Claro, não é uma diferença tão grande assim, não é o dobro, o triplo, mas é, sei lá, uns 30%, 40% a mais, em média, que eu tenho visto.
Você lembra qual que é o salário mínimo em Portugal?
Hoje acho que está 800 e pouco.
Algo em torno de 800. Aqui na Espanha, pelo menos na Catalunha, era algo em torno de 1.200, se não me engano.
Pois
na Espanha, como geral, acho que era 1.000 e pouco.
Pronto, então essa é a proporção mais ou menos que eu tenho visto em relação aos salários. Então, eu acho que assim, quem já está há algum tempo no mercado, já está consolidado e está buscando coisas novas, consegue negociar um trabalho de 2.500 euros até 3.000 ou até mais. Claro que vai ter empresa que vai pagar um pouco mais, empresa que vai pagar um pouco menos, depende de vários fatores, mas essa faixa salarial para um salário líquido, eu acho que é viável. E lembrando que aqui em Portugal, eu não sei como é que é na Espanha, mas são 14 salários. Então, são os 12 salários, aí tem o subsídio de férias e o subsídio de Natal, que são dois salários a mais, um que você recebe no meio do ano e um no final do ano. Ainda além dos 20, 23 dias de férias, ou às vezes até mais, 23 dias úteis, né? Isso é uma coisa que eu posso até comparar com o Brasil, que pelo menos na empresa que eu tô, é muito comum falar pro meu chefe, olha, chefe, próxima semana eu vou tirar esses, sei lá, um dia de férias ou dois dias de férias. Você não precisa tirar uma semana inteira, você não precisa programar com 3 meses de antecedência. Claro que por norma mas as empresas flexibilizam muito isso. Olha, eu vou tirar férias na próxima semana, um dia de férias na sexta-feira e vou fazer um fim de semana prolongado, por exemplo. Isso eu sinto diferença em relação ao feedback que eu tenho dessas pessoas que trabalham no Brasil. Às vezes não é tão fácil fazer isso. Você precisa programar um pouco mais e precisa aprovar o seu chefe e tal. E eu acho que no meu caso também, como é uma empresa global, é muito mais flexível em relação a isso. Tem feriado, os feriados nunca se encontram, então às vezes tem um feriado num país, não tem no outro, então só metade da equipe tá, sei lá. Então isso conta também.
É, aqui tem essa questão também, acho que é uma maravilha, essa questão de fazer as férias em dias úteis, né, que você tem muito mais liberdade. É bem legal.
Exatamente.
E a questão do custo de vida, né? A gente falou do salário, mas eu não perguntei do custo de vida, né? O que é barato, o que é caro aí? A gente ouve falar bastante do pessoal que participa aqui que aluguel tem sido uma questão que aumentou muito recentemente, né? Mas, em geral, né? Supermercado, etc. Como é que é a sua visão?
Olha, eu posso comparar. Eu tive há pouco tempo em Brasília, então posso comparar mais ou menos com lá. Eu sei que Brasília não é das cidades mais baratas, mas eu acho que os valores se equiparam um pouco em relação a você comer fora ou comida de supermercado, coisas assim. Aqui eu acho que é um pouquinho mais caro, se você fizer a conversão direta em euro. Mas se você for comparar questão de salário mínimo lá e aqui, você tem muito mais poder de compra aqui, né? Assim, você consegue comprar coisas baratas no supermercado e viver uma vida simples. Pode comprar as marcas do supermercado, comprar comida pronta do supermercado, que é sempre... Não é, vai ser melhor, mas é sempre bom e quebra um galhão às vezes. E assim, o que tá muito caro, e já tava caro quando eu cheguei 5 anos atrás, e tá só subindo, é uma tendência global, infelizmente, é a relação, como você disse, em relação à moradia. Os aluguéis estão bem caros e tá só subindo. Eu digo que eu sempre pergunto, o que você acha de Portugal? Eu amo Portugal, eu quero ficar aqui tanto quanto tempo eu conseguir, mas não sou só eu que penso isso. A gente vê muitas pessoas que saem dos seus países, não só países para procurar uma situação melhor, por exemplo, financeira, como, por exemplo, brasileiros que vêm para cá, muitas pessoas de Angola e Moçambique, que são países que falam também a língua portuguesa, que vêm para cá procurar qualidade de vida melhor, mas também pessoas que vêm de países ricos e vêm mais ricos e vêm morar aqui, como são os franceses, como são os americanos e os alemães. O que no bairro que eu estou tem vários franceses, tem uma escola francesa aqui, então tem vários franceses por aqui, e a gente vê que são pessoas que vêm com... Muitas vezes com o salário que está recebendo lá na França, Alemanha, onde quer que seja, nos Estados Unidos e tal, país que se ganha muito mais. E isso é um dos... Eu, na minha visão, e é uma visão que eu vejo de jornalistas e artigos que eu leio, é um dos maiores fatores que tem feito com que essa procura por moradia tenha subido tanto os preços. Quando eu vi 5 anos atrás, como eu disse, já não era barato e já se ouvia dizer que aumentou muito nos últimos anos, logo que eu vim, e foi só subindo. Claro que não houve o boom, mas é tipo, cada ano sobe 20% o valor médio de um aluguel. É, então hoje é difícil se encontrar por menos de 1.000 euros uma casa bacana em Lisboa, no centro de Lisboa. É claro que você vai encontrar, e o que acontece muito, e eu acho isso genial em Portugal, é que tem muitos portugueses que lutam contra isso, falam assim, olha, eu prefiro alugar a minha casa que eu tenho por um valor mais baixo, por alguém que eu confie, que eu sei que não vai vir para cá explorar o país ou trazer dinheiro de fora e só gastar dinheiro aqui, do que ganhar um pouco mais e contribuir para essa situação, sabe? Pessoas que são conscientes. E eu já ouvi isso de várias pessoas portuguesas que têm imóveis aqui para alugar, que procuram não contribuir para esse tipo de situação que, infelizmente, está acontecendo em Portugal. Não é só em Portugal, é no mundo inteiro. A gente sabe que imóvel vai sempre aumentar o preço. Ninguém consegue comprar uma casa hoje em dia. Quem está começando a sua vida profissional hoje, vai ser difícil comprar uma casa no futuro, a não ser que vá cada vez mais longe dos centros. Aí você tira o centro da cidade das pessoas e acaba que expulsa quem que deveria ser o centro da cidade, expulsa e, claro, vai criando outros centros e tal. É o capitalismo, é o mundo, mas... Isso tem contribuído para o aumento dos preços da moradia. Em relação ao custo de vida, eu não vejo que seja tudo tão mais caro como o Brasil, mas como eu disse, como você tem um poder de compra aqui maior, acaba que você consegue usufruir um pouquinho mais da vida, sair no fim de semana, fazer um passeio e tal, com um salário que não seria proporcionalmente um grande salário no Brasil, mas que aqui você tem mais oportunidade de usufruir mais da sua vida.
E voltando a falar da vida, do lazer, na verdade, né, por Portugal, por Lisboa, você falou que, bom, você foi com a sua mulher, depois vocês se separaram, então você já está há 5 anos aí. Eu vou perguntar como é que é a vida noturna de Lisboa, como é que é o chaveco português, como é que funciona isso?
Olha, eu não sei muito, que eu sou muito ruim disso, Fabrício, mas, inclusive eu já tô com a namorada já há algum tempo e a minha companheira, a gente já mora junto e tudo mais. Mas eu sei que é muito aplicativo ainda. Tinder e Bumble e Happn, todos esses que existem, as pessoas ainda vão muito a esses aplicativos. Como é uma cidade muito internacional, você acaba se relacionando com pessoas estrangeiras, sendo você estrangeiro ou não. Se você estiver aberto a essas novas culturas, eu acho que é uma oportunidade que você tem de não só conhecer outras pessoas, mas também de entender outras culturas e tal, usar isso a seu favor. não só se relacionar com pessoas, ter encontros, mas também entender como é que as pessoas pensam, como é que diferentes culturas olham os relacionamentos e tudo mais. Então, acho que isso é uma... É um passo além na vida noturna. E vida noturna aqui tem as discotecas, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Os termos são engraçados, tem uma diferença do que como a gente chama as coisas aqui, como a gente chama as coisas no Brasil. Por exemplo, a boate aqui a gente chama de discoteca, então tem várias discotecas, tem os bares, tem pontos mais turísticos, tem, sei lá, casas de fado que você pode encontrar alguém por acaso. Mas muito bares de vinho, bares de cerveja, como eu disse, cerveja artesanal. Mas tem muitos bares de vinho também, não só vinhos portugueses, mas vinhos do mundo inteiro. E depende do quanto você quer pagar também. Se você quiser ir só para um bar também, tem uma noite onde a noite é mais movimentada, que é a Rua Cor-de-Rosa, aqui em Lisboa, que é uma rua que pintaram o chão cor-de-rosa, por isso chama-se Rua Cor-de-Rosa. E tem vários bares e algumas casas de música também lá, e alguns bares com música também, então é bem bacana. Para conhecer pessoas e para descobrir também outras culturas e tal, não só a cultura portuguesa.
Foi engraçado, quando eu fui aí, eu tenho uma amiga, boa amiga, que ela mora aí em Lisboa já há alguns anos, e estava com a minha ex-namorada, com essa amiga e mais um outro amigo nosso. Então a gente foi, ela que conhecia melhor a cidade, ela levou a gente para um bar, eu não sei se era nessa Rua Cor-de-Rosa, mas era em alguma rua ali no Bairro Alto, perto do Bairro Alto, eu acho, mais ou menos, e eu entrei no bar, era um bar, tipo, não tinha nem onde sentar dentro, né? Era o pessoal apertadíssimo e você comprava a bebida dentro e saía pra tomar fora, porque todo mundo ficava na rua conversando, era super divertido. E aí eu entrei, eu falei, ah, quanto que é e tal? Ela, o pint, né, 500ml de cerveja, 1,50. Eu falei, o quê? Rodada? Eu falei, agora, já que tá 1,50, eu pago pros quatro aqui. Eu pago pra nós quatro. Mas,
pois
pô,
é.
Tá bem mais barato do que aqui, por exemplo, né, ou do que em outros lugares da Europa.
Uhum.
Mas era só nesse lugar. Em outros lugares era o preço mais parecido com Barcelona.
É, o Bairro Alto é também ali, é perto da Rua Cor-de-Rosa, mas é bem movimentado, principalmente à noite. Você vai lá de dia, não tem nada. Mas você vai lá de noite, é o que você diz. Várias pessoas na rua, compra coisa no bar, ou tá dentro do bar, ou sai. Não tem lugar pra sentar, geralmente. E a cerveja é barata. E não é cerveja ruim, é cerveja boa.
É, boa.
E acontece muito isso. E às vezes você compra uma cerveja e ganha um shot.
É,
se for a primeira que você compra, então tem várias coisas. É bem bacana isso na noite de Lisboa.
Eu gostei bastante de ter visitado. Uma boa cidade. Bernardo, pra gente fechar aqui o nosso papo, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes ou micos, que tem acontecido com você esse tempo todo aí em Portugal.
Bom, eu me preparei bastante em relação à cultura e o sotaque. Eu tive alguma dificuldade quando cheguei, e tem muito brasileiro que tem muita dificuldade de entender mesmo. Eu acho que estava ouvindo um dos seus episódios que eu dei um recapitulado do que o pessoal falava sobre Lisboa, que é alguém que até hoje não entende muito bem o português de Portugal, e eu penso assim, pô, como é que é possível? Mas não tem nada específico assim em relação a gafe que tem acontecido comigo que eu consiga me lembrar. Mas tem os clássicos, por exemplo, pastel de Belém, que não, é só uma marca dos pastéis de bacalhau, dos pastéis de nata, que são de centenas ou milhares de doces portugueses que existem. Mas pastéis de Belém é uma casa que vende pastéis de nata. E por acaso não é a minha favorita, mas é a mais famosa. E por alguma razão os brasileiros aprenderam que aquilo chama-se pastéis de Belém. Então, acho que é porque eles vendem no aeroporto e sempre levam para o Brasil por isso. Mas tem algumas coisas engraçadas, eu até anotei aqui para ver isso, que eu gosto de compartilhar essas coisas. Por exemplo, tem as piadas de que a pica aqui, eu vou falar palavrões aqui, é uma picada de... Pode ser uma picada de mosquito, pode ser uma vacina, pode ser uma injeção que você toma com uma agulha, chama-se pica.
Energia também era, não era?
Como?
Estou cheio de pica, estou
cheio de pica. Pode ser energético, exatamente. Tipo assim, fala moço no restaurante, você não ouve. E assim, um dos maiores exemplos que eu gosto de dar é como você se porta, ou como o português se porta em ambiente público, que é diferente do brasileiro. A gente identifica o brasileiro de longe, porque geralmente é o pessoal que fala mais alto e é mais expansivo, e é o nosso jeito, né?
Uhum.
Mas a gente acaba que se molda um pouquinho o jeito português. Por exemplo, chamar o atendente da mesa, que é o garçom, você não precisa assoviar ou gritar ou falar, é só esperar ele olhar que ele vem. Pois é, o campeão, o moço, o chefe, como a gente gosta de dizer. Quando eu tava no Brasil, eu tava com um amigo pensando quantas palavras que a gente consegue usar pra chamar um garçom.
Ah, sim.
Né? Mas esse tipo de coisa, ou não assoviar, ou sei lá, não fazer psiu e vir, isso é um Em relação também, uma cultura que é diferente aqui, que não tem, está mudando um pouquinho, mas ainda não muito, em relação à gorjeta ou taxa de serviços, 10%. É, se você quiser dar uma gorjeta, você dá, se o atendimento foi muito bom, você dá, mas não é o padrão você adicionar isso à conta, como é no Brasil, como é nos Estados Unidos também, que já está embutido ali no preço, porque o funcionário vai ganhar um salário ali, então é esperado que ele vá ter aquele salário fixo por mês. Então, o que você quiser dar de gorjeta, muitas vezes não vai nem para o funcionário, vai para uma caixinha que depois eles dividem para o restaurante todo, ou o que quer que seja o serviço. É, e uma coisa que eu gosto de comparar é a palavra engraçado, que no Brasil, engraçado é como uma coisa tem, é como se fosse uma piada, uma coisa
engraçado.
É engraçado, exatamente. E engraçado em Portugal tem esse sentido também, mas é muito usado numa coisa graciosa. Então, por exemplo, você vê uma planta bonita, fala assim, ah, que engraçado. Ele não tá rindo da planta, mas é uma coisa graciosa. Então, é uma palavra que eu gosto de usar também. E algumas outras coisas que eu notei que eu gosto de compartilhar também. Quando eu cheguei aqui, pouco se falava oi e tchau. Era olá e adeus. Quando eu cheguei, eu já comecei a ver muitas pessoas já dizendo tchau. E hoje em dia, claro que por influência brasileira, não só pelas pessoas que estão aqui, mas por todas as questões de conexão, que o país é o Brasil é 20 vezes maior do que Portugal, então não tem como não engolir, mas associar algumas coisas.
Sim.
Mas hoje se vê muito mais pessoas dizendo tchau, quase não ouço mais dizer adeus. E usar o oi também, que não era comum quando eu cheguei, mas hoje em dia já se usam muito. E para fechar, Fabrício, que eu gosto de contar de piada, é o termo cueca. Cueca aqui em Portugal. Cueca e camisola também. Camisola não é camisola de dormir. Camisola é um suéter. É uma camisa mais quente que você usa por cima ou mais no inverno. E cueca serve para homem e para mulher. Então, calcinha, o termo calcinha aqui não existe. Calcinha é uma calça pequena. Então, é cueca de senhora e cueca de homem. Então, de senhores. Então, são termos engraçados. Eu não consigo pensar num agafe, porque, como eu disse, eu me preparei para não passar por nenhum agafe. Então, eu assistia canal português na televisão, para aprender o sotaque, para entender o que eles estavam falando. E hoje em dia é muito difícil eu me perder numa conversa falando com o português. A não ser que seja, sei lá, tô distraído e aconteceria em qualquer língua. Inglês, que é a língua que eu trabalho, e ou português do Brasil, que, sei lá, às vezes você não entende o que a pessoa fala, mas... Infelizmente para o nosso papo eu não tenho, mas felizmente para mim eu me preparei bem para chegar aqui já craque no sotaque português.
Muito bom. E uma pergunta que eu não fiz, na verdade, sobre a questão do sotaque e tudo mais. Quando você está aí, vai num restaurante, sai com o pessoal, com amigos, no trabalho que você às vezes tem que falar em português, com portugueses, na verdade, você mete o sotaque de Portugal ou você fala em brasileiro?
Já começou a mudar, Fabrício. Eu acho que quando eu tô falando com o brasileiro, é mais claro. Claro, muita coisa já mudou e quem me conhecia antes de eu vir para cá fala que meu sotaque já mudou muito, as formas de falar, até a cadência já mudou um pouquinho. Mas quando eu tô com português mesmo, o sotaque já muda também. Já paro de usar o gerúndio, já começo a usar, tipo, em vez de falar fazenda, falar fazer, coisas assim. É, expressões mais português, por exemplo. Em vez de falar assim, caramba, fala assim, fogo. É, como fala aqui. Então já mudou muita coisa também. Com certeza já mudou, eu vejo isso, claro. E até no meu sotaque brasileiro, que acaba que pra mim como se fossem duas línguas separadas, que tem quase 90% de semelhança. Mas mudou muito.
Interessante. Cara, Bernardo, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que o pessoal vai curtir bastante. E como que o pessoal te encontra?
Bom, Fabrício, pode encontrar a gente através do Let's Data, que é o nosso site letsdata.ai, e me encontrar também no LinkedIn, Bernardo Lago, tô lá. De vez em quando eu publico uns artigos mais técnicos lá, eu tenho gostado muito de fazer isso. É, e no Instagram também, @BernardoLago. Não uso muito, mas ainda tô lá, se quiser se conectar. E eu gosto de falar muito, se você está em Lisboa, quiser tomar um café, eu estou sempre disponível aqui. Gosto de conhecer pessoas novas, gosto de saber a trajetória do mesmo jeito que você conta. E eu tenho conhecido muitos brasileiros, claro que o nosso podcast é focado no mercado brasileiro. É, então, muitos brasileiros que ouvem o podcast daqui, já conheci também algumas pessoas bem bacanas. E isso bate o propósito inicial do podcast, que era conhecer pessoas novas e o networking. Então, eu estou aqui sempre disponível para bater um papo, tomar um café e tomar uma cervejinha.
Bacana. E eu vou deixar aqui registrado que eu sou ouvinte do Let's Data, então eu recomendo, vão lá, assinem o podcast, é muito, muito bom mesmo.
Obrigado, Fabrício. Eu sou ouvinte do seu podcast e os outros podcasts da Lura também, são incríveis. E parabéns pelo trabalho, muito obrigado pelo convite. Muito bacana participar aqui do podcast de vocês.
Boa. E como sempre, os links do Bernardo vão estar lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech. pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas pra gente na Apple Podcasts, no Spotify. Segue a gente lá para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Alura criou o techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, um guia norteador com um possível caminho que você pode seguir nos seus estudos. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação, para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, uma coisa essencial hoje em dia no mercado de trabalho. E para o inglês, a gente tem também o curso Inglês para Devs, que é focado em entrevistas de emprego em inglês, reuniões de trabalho em inglês e também pessoas que têm diferentes sotaques. Então a gente vai ter pessoas da Alemanha, pessoas da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Índia, que são sotaques que você vai encontrar no seu dia a dia, seja trabalhando como uma pessoa desenvolvedora remotamente para fora do país, ou então realmente indo para um outro país. E só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/deve-sem-fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.500 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação. Então você vai ter as escolas com formações completas. Na área de back-end, por exemplo, com Java, C Sharp, Python. Também da área de front-end, com todos os frameworks. Você também vai ter a escola de Data Science, com curso desde o Excel até o Machine Learning. A escola de DevOps, a escola de gestão e também a escola de inteligência artificial, que vai te ensinar a utilizar as principais ferramentas de inteligência artificial no seu dia a dia de trabalho, seja na programação, mas também em outras carreiras. Então, com certeza, vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!
Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.